две, одна, ноль.
Está no ar o Moderadamente Radical.
Boa noite, ouvintes e ouvintas deste podcast. Aqui, como sempre, Felipe, seu host, e comigo...
Aloha, muito animado. Eu sou Rodolfo Zippos. Hoje nós vamos falar sobre a questão climática em Ribeirão Preto. Afinal, é ou não é uma terra desolada e infernal?
E eu aqui achando que a gente ia falar de uma pauta e... Zippos jogou a pauta pela janela.
Vai lá, Felipeta, pelo amor de Deus, puxa essa pauta, meu amigo, para de enrolação.
E especular um pouco sobre as movimentações que têm ocorrido no cenário político, alguns eventos vêm ocorrendo, né?
Este podcast não é recomendado para menores de 18 anos.
Mas pera aí. Antes, vai lá e compartilha o nosso podcast na sua rede social favorita, no Instagram, no Twitter, no Facebook, onde você quiser. Então, no Twitter a gente tá lá como @moderados, com o IS no final. E no Instagram, que é onde a gente mais interage, porque a gente gosta de memes e é da época que se fazia fotos de comida no Instagram. A gente tá lá como @moderadamenteradical. Compartilha esse podcast, mostra pros seus amigos, vem ouvir as nossas análises sobre a real política nacional e internacional. Então, essa semana, Geraldo Alckmin oficializou sua filiação ao PSB e falou bem do Lula, falou que Lula é a esperança do Brasil por uma retomada democrática. O mesmo Geraldo Alckmin que apoiou o golpe, o mesmo Geraldo Alckmin que desceu o cacete em professor, o mesmo Geraldo Alckmin que disse que o PT tinha que sair do governo, né? Diz que o Lula é a esperança política para recomeçar o país, né? Zippos, o que você acha disso?
Então, Felipe, eu vou gravar só com essa voz agora. Já começa errado que vossa pessoa fala e não disse nada. Cara, desde o primeiro episódio, e vou ficar com essa voz, sou totalmente contrário ao público, sabe disso também, se não viu, se não sabe, vai lá no 001. Mas, se for fazer a realpolitik, o Alckmin, no governo do Lula, na chapa presidencial, ele é o quê? Ele é um símbolo dessa dita reconciliação. Que reconciliação é essa? Eu já não sei, eu também acho que você não sabe, e nem o público sabe, e muito menos a militância, que a militância petista quer sangue, acho eu. Você ouvinte, concorda ou discorda? Comenta aí. Mas, com o Alckmin, faz essa questão, se ele for realmente ser vice, temos isso. Eu ainda torço que Stalin renasça, mas ou que coloque uma mulher de vice de chapa do Lula, mas contudo, todavia, querendo ou não, está caminhando a chapa Lula e Alckmin, e o meu medo é, e talvez a gente compartilha deste medo, MR talvez a gente compartilha, que possa se repetir historicamente Getúlio, Café Filho, Dilma e Temer, porque, querendo ou não, o problema do Alckmin, ele se deixa enganar e ele se deixa aproveitar pelo seu momento. E, se chegar um momento que Lula esteja fraco, ou, por exemplo, bate na madeira, aconteça alguma coisa com Lula, porque, querendo ou não, temos os nazistas que saíram fora do armário, já pensou o Alckmin no governo? Todo esse rolê política de golpe e tudo mais, vai pro modo c****o. Jogando uma ideia. O Breno Altman comentou isso algum tempo atrás, falando de ter a militância, a galerinha filiada do PT, obrigar a fazer um mutirão, fazer um coletivo, obrigar que a chapa com Lula fosse votada dentro do partido. Como aconteceu em 2002, por exemplo, que Suplicy foi candidato também contra o Lula dentro das primárias do PT. Podia ser fazer uma primária de vice. Isso aí é uma boa ideia. Seria a democracia burguesa, social-democrata, que vossa senhoria tanto ama.
O que eu sei sobre o PT, sobre a discussão da chapa, que vai acontecer, né? Vai haver a discussão interna do partido em volta da candidatura dele. Então, vai haver primária para confirmar, né? Aqui, no caso, é mais referendar a candidatura de Lula. Dentro do PT, dentro das várias correntes que a gente tem no PT, a única unanimidade tem sido Lula, há algum tempo. Nome, enquanto figura política. Então, a gente discorda um monte de coisa, a gente treta por um monte de coisa, mas o Lula é o que nos une. Agora, em relação ao Alckmin, tem discordâncias, tem esse gosto de chuchu que fica na boca do militante petista. E aí tem a divisão, né? Então a galera que vai engolir, porque, bom, é isso. E a gente confia na articulação do Lula, nesse sentido. E tem a galera que quer demover o Lula dessa ideia, né? Com Lula. O Alckmin não dá. Então, referendar ele como candidato vai ser a parte fácil. O que vai ser difícil, e aí eu já não posso afirmar se vai ter ou não, mas acho que é um movimento para que isso aconteça, é essa discussão sobre o vice, sobre a chapa. Então, eu acho que vai haver uma discussão sobre a chapa presidencial que o militante petista vai poder dizer, assim, olha, sim, aceitamos o Geraldo Alckmin, não aceitamos o Geraldo Alckmin.
O problema é que não vai ser o militante, né, cara? Vai ser os afiliados. E, querendo ou não, como é um partido grande, temos um problema da falta de conexão entre a militância do desejo, vamos assim dizer, revolucionário pequeno burguês da militância e o que chega no alto comando, e ainda mais que o alto comando exerce cargos políticos na democracia burguesa brasileira, a juta Bananalândia. E vivemos numa Bananalândia. O que pode acontecer é que os afiliados podem ter essa votação, mas, cara, é f***. Colete Chuchu é um nome intragável. Você falou tudo assim. E vou passar dessa do Picolé de Chuchu, e a gente conseguir manter os comitês populares, os comitês de eleição ativos ainda, é uma boa forma de precaver, se preparar pro contragolpe, que eu acho que virá o contragolpe. Já estamos especulando futuramente. E te pergunto, Felipe, o que você acha do Roberto Requião? Robertinho, para os íntimos, o pequeno, sair do PMDB, ou melhor dizendo, MDB, Movimento da Desgraça Brasileira, para o PT e concorrer, e sair concorrer governador do Paraná.
Cara, o Requião, ele foi o único parlamentar do MDB a votar contra o golpe contra Dilma.
Não pretendo, nesta histórica sessão, moderar a linguagem ou asfixiar o que penso. Não vou reprimir a indignação que me consome. Canalha! 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 Assim, Tancredo Neves apostrofou Moro Andrade, que declarou vaga a presidência com Jango ainda em território nacional, consumando assim o golpe de 64. Duvido que um só de nós esteja convencido de que a presidente Dilma deva ser impedida por ter cometido crimes. Não são as pedaladas ou a tal irresponsabilidade fiscal que a excomungam. O próprio relator da peça acusatória praticou-as à larga, só que lá em Minas não havia um providencial e desfrutável Eduardo Cunha e nem um centrão querendo sangue, salivando por sinecuras e pichulecos.
Então, acho que Requião, ele já há bastante tempo foi aliado do governo do PT, teve suas críticas ao governo do PT também, mas nesse contexto em que a gente se encontra, ter o Requião com a gente é uma coisa muito positiva. Requião, ele já foi governador do Paraná antes, já foi senador, e tem grandes condições de ser um bom aliado na disputa política. E aí eu fico pensando, vê se você sabe disso, quem que vai ser candidato ao Senado no Paraná? Vai ser a Gleisi?
Não faço ideia, mas vamos aqui consultar o nosso data center. O Paraná, o intestino fino do estado de São Paulo, tem, pelo site bemparaná.com.br, 10 pré-candidato ao Senado neste estado muito interessante, só que não. Temos, assim, jogando por alto, né? Então, assim, confirmados e não confirmados. Ó, por enquanto, temos deputado Felipe Barros, do União Brasil, vai confirmou sua pré-candidatura. A professora Pessoal lançou pré-candidata a professora Ângela Machado. O PSDB, Tucanos, ex-prefeito de Garapuava, César Silvestre Filho. Do PT, temos o doutor Rosinha. Talvez Álvaro Dias, pelo Podemos. Guto Silva, do PP. Outro nome, do PSB. Luiz Cláudio Romanelli. Nossa senhora, deputado estadual pelo 520º mandato já. O cara não desiste. O ex-governador Orlando Pessutti, do MDB. Também pode ser pré-candidato. Ex-deputado federal Alex Canziani, sem partido. Talvez a PTB, talvez. Paulo Martins, do PSC, que mudou. Acho que mudou. No nosso podcast a gente falou que o PSC mudou de nome. Talvez vai também. Caraca, outra pessoa do União Brasil talvez tenha também. Aline Zlatziges, talvez vá, mas ela tá no PSL agora. Ah, mas o PSL vai juntar com o União Brasil, né? Tá mó rolo. E como a gente falou anteriormente, o Dr. Florisvaldo Fier, mais conhecido como Dr. Rosinha do PT, que é o nome mais importante, o resto que se... E o Rosinha perdeu em 2018 o Ratinho Júnior, cara. Acredita? Tá complicado o Paraná, hein, cara? Nossa, o Brasil é uma Bananalândia que tá zoada, viu? Depois disso, assim, desanimei, nem sei mais o que é a pauta, não quero mais falar de política, eu quero só jogar videogame. Mentirinha, voltei. Cara, é isso. Paraná tá uma merda. Tá tão ruim quanto São Paulo.
Paraná, esse zoológico, tem essa coisa de adorar policial, de, né, de gostar de apreensão de droga, né? Eu me lembro, o vídeo acho mais icônico, acho que até pode até ir pro corte, é o vídeo do Sargento Farrur prendendo um cara que tava com um monte de cigarro no contrabandeado no carro, e aí o cara falando, não, isso aqui é meu consumo próprio. Tipo assim, é um carregamento de cigarro do Paraguai. É um carregamento assim, inteiro dentro do carro inteirinho.
Pô, aconteceu um acidente, né?
Tava levando cigarro pra onde?
Pra casa, pra me fumar. Era o meu consumo.
Tudo aqui... Peraí, tudo aquilo que tá dentro do carro pro teu consumo?
É, pro resto da vida, né?
Certo.
Pro resto da vida.
É, ué, porque já compro uma vez só, né? Pra não tá indo uma vez, porque eu vou consumir aqui pra acabar aí, ó.
Mas lançou esse cara deputado, bicho. Deputado federal. Uma dessas figuras patéticas, midiáticas, polêmicas, mas que vem de um nicho quase humorístico da internet.
Cara, muito errado esse vídeo. Muito errado essa pessoa. Muito errado esse bigode e...
Um policial militar no fim de carreira, bigodudo, fascista e reacionário, assume que usou droga durante o expediente de trabalho.
Quatro e pouco da cocaína pura. Eu furei ali com canivete, cheirei a cocaína, inclusive coloquei na minha língua, fiquei chapado até com essa porcaria, tão forte que é. Uma droga altamente sintética e pura, hein? Pura.
É o fator da tela, né, cara? Esses caras que ganham exposição midiática e que a nossa mídia fica criando uma narrativa de desconstrução de partidos, de desconstrução da política, para que esses tipos de figuras nocivas, perigosas, quase bandidalescas, mesmo num governo democrático burguês, precisa ter essa discussão. A mídia tem que ser controlada. Eu achava anteriormente que a mídia deve ser regulamentada. Não, cara, a mídia deve ser censurada previamente. A mídia, Globo, canal de TV, YouTube, faz essa narrativa de quebrar os partidos políticos, qualquer que seja, e aí fica essas figuras que têm grande exposição midiática, e aí caso ele faça merda, é problema dele, e aí é mais uma prova que a política tá errada. Felipeta, e no PSB, Pernambuco, e a situação pernambucana, hein, cara? O que você tem a dizer da saída da Marília Reis, do PT, para o Solidariedade? Solidariedade, que por sinal você sabe por quê, né? É cópia de um partido polonês, que mais ou menos o Pelego. Pelego, que sem nome, que eu não vou citar o nome dele, que não precisa ser citado o nome dele. Se eu for citar o nome de alguém, eu falo do Surubento, que é um aproveitador político, como o Kassab, como o Renan Calheiros, como o próprio oponente da força. Pronto. E... diga-me em 10 laudas.
Primeiro que você não fala mal do Renanzinho, não, porque Renanzinho é um ícone político. E aí, quando eu digo ícone político, gente, entendam, estamos falando de uma raposa véia. Safa dessa política nacional é Renan Calheiros. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Renan, pela capacidade de ser um grande filho da que ele tem. Renan, gosto muito de você.
Calma que o Renanzinho, um adendo da importância histórica e significativa desta raposa. Renan Calheiros fez implante de cabelo antes de ser moda. Respeito, respect.
E agora, inegociável para mim é apoiar o presidente Lula. Inclusive, eu faço isso desde que era do PSB, na minha juventude, apoiando o presidente Lula. Quando o PSB lançou, em 2002, a candidatura de Garotinho.
Mas voltando a Marília Reis, a minha visão particular, eu comentei com você antes da gente gravar, Marília enfiou a carreira política, né, você sabe onde. Que porra, cara, Solidariedade, cara. É um partido extremamente situacionista, vai com quem tiver, coloca de lado... Eu não digo nem colocar de lado a questão ideológica, mas assim, coloca de lado muito da sua coerência política anterior. O pessoal reclama do PT e tudo mais, principalmente o pessoal reclama muito do PT. Ah, porque o PT se perdeu, se vendeu, blá, 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 blá. O PT sempre foi um partido de conciliação, o Lula sempre foi um conciliador, ponto. Independente, sempre foi muito claro. Agora, a Solidariedade não se trata de conciliação, se trata de aproveitamento, os aproveitadores. Então, a minha opinião particular é essa, assim, ela é muito maior do que uma Solidariedade, ela seria muito melhor em outro partido do que uma Solidariedade, mas concordo com algo que a gente conversou, que foi, entrando em Solidariedade, ela não entra em disputa direta contra a família Campos, né, primos dela, inclusive, vira uma ponte de costura desse apoio do Solidariedade com o PT, né? Então já tá amarrando, só, o Solidariedade vai apoiar o PT, isso já está pré-estabelecido. Acho que a direção dela amarra esse apoio.
Eu discordo e concordo ao mesmo tempo. Que a gente conversou sobre isso, que a gente concorda sobre isso e sobre essa amarração política. Que isso, infelizmente, ou felizmente, é realpolitik. Isto é moderadamente radical.
O miserável é um gênio!
Mas tava pensando que quando você falava, a Marília Reis podia se consolidar como mais uma vez deputada e seu nome, por exemplo, a ser chefe da Câmara, ser presidente da Câmara. Porque seria mulher, seria jovem, mãe, um símbolo. Seria complicado, complicadíssimo, porque, como diz o Dito, se você tá reclamando do Congresso de hoje, espere o próximo mandato. Mesmo que nós estamos tentando, mesmo que nós fazendo nossas divulgações, mesmo que estamos militando, mesmo que estamos fazendo ativismo digital, cara, eu tenho muito medo do próximo Congresso. Mas seria uma boa ideia. Joga pra Marília Reis. Marília Reis, fosse deputada.
É muito difícil haver uma recuperação do presidente Bolsonaro aqui no Nordeste, porque o Nordeste, pela primeira vez na história, passou a ser uma região que se desenvolveu, que deixou de ser problema. Eu tenho 37 anos, quando eu tinha meus 10, 12 anos na escola, quando a gente ia estudar o Nordeste, era chamado região problema. E o Nordeste passou a ser solução para a economia do Brasil na época dos governos do PT.
Mas acho que é isso. A gente comentou do Requião, da Marília Reis. O que mais? O Picolé de Chuchu, mais uma vez, esse chuchu não sai da nossa boca. Porque, infelizmente, tá, esse chuchu tá sendo enfiado na goela da militância de esquerda. Tá esse chuchuzão feio, velho, caduco, na minha goela. Quase já acabando. E agora vamos para os finalmente, para a suprema cagação de regra sobre a realpolitik brasileira. Antes de começar pedindo a sua palavra para que comente, eu acho a eleição de 2022 sendo mais mais forte. No sentido que vai ser pior que 2018, vai ser pior que 2002, vai ser pior que a eleição da Dilma, vai ser pior que a eleição do Lula, e acho que vai ficar, como eu já falei no episódio 001, vai ficar a eleição polarizada igual a 89. Só que, o que eu acho, que nós temos um fator que não tinha 89. A gente comentou no episódio eleições para governador de São Paulo, que é o fator de ausentes, indecisos, nulos, crescendo exponencialmente desde 2018. E se eu não me engano, até desde 2016, viu? Na verdade, eu acho que começa desde 2014. Lembro bem que eleição de 14, como foi muito apertada, o número também de nulos, ausentes, brancos e blá blá blá, foi perigoso. Então, que vai ser, acho que vai ser uma eleição polarizada, mas essa terceira via, esse povo que é o neném, que não sabe a importância do voto numa sociedade que acabou de sair da ditadura, é um grande problema. E eu acho que talvez, como o Lula também joga xadrez 3D, ele está pensando nessa questão de amarrar ação política, além de ganhar a eleição, se Buda lá, o meu Buda lá quiser, no primeiro turno, é de conseguir ficar 4 anos e talvez, quem sabe, um sucessor que não seja o Picolé de Chuchu. O que você tem a dizer sobre isso, se concordo ou não? E depois a gente especula mais ainda sobre propostas políticas públicas que queremos, que desejamos e que talvez aconteça.
Eu acho que eu concordo com isso. O Lula, ele... Eu sempre acho que ele tá um passo à frente, pelo menos desde o golpe ele começou a ficar um passo à frente. Acho que até demorou durante o golpe, mas ele tá um passo à frente atualmente. Pensar no futuro, né? A construção de um candidato, de um nome político depois dele é de vital importância, né? Vamos pensar que ele não tem, bate na madeira, ele não tem mais 50 anos, né? Então ele não vai poder jogar esse jogo pra sempre. Sei que ele vai jogar até o fim, mas ele não tem como jogar isso pra sempre. E a gente precisa de um novo nome. A política, ela tem que passar por uma renovação. É participação de uma nova geração na política. A geração do Lula é muito antiga, a geração dele, é do Alckmin, todos os políticos, ele é o menos carreirista de todos, acho que foi ele, dessa geração, mas a Alckmin, Temer, Terra, são todos carreiristas de longa data. Participaram da política desde o período da ditadura militar. A gente precisa de uma geração política que não tenha, se lembre, né, que saiba. Acho que a memória é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar. A gente tem que ter memória sobre o que aconteceu, mas ter um corpo político formado por pessoas que superaram esse período, né? Que era essa geração. Então...
E fique ligado porque continua no próximo episódio.
Jovem, de 16 a 18 anos, você já tem seu título de eleitor? Você já fez o seu título de eleitor? Então faça. É fácil, é simples. Você vai acessar o site TitloNet, está disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral. Vai fazer tudo com seu smartphone mesmo. Vai precisar de algumas selfies para comprovar a sua identidade. Vai informar seu domicílio eleitoral e vai fazer seu título de eleitor. Você vai poder votar nessas eleições de 2022. Mas você tem um prazo para fazer isso, é até dia 4 de maio. Então corre lá, pega o seu celular e faça, porque é muito fácil. E é isso aí. É
É isso. É, sigam a gente no Twitter, @moderados, com U-I-S. É, no Instagram, Moderadamente Radical. E no site, moderadamenteradical.com. Segue a gente lá, divulga, compartilha o podcast com quem você conhece. Vai lá na sua plataforma de podcasts e avalie a gente com o método de que eles tiverem de avaliação, com 5 estrelinhas, sei lá o que tiver. É, e é isso. Zipos, alguma palavra final para os ouvintes e ouvintas?
Ah, obrigado, né? Compartilha aí. Eu preciso futuramente comprar uma casa. Então, por favor, compartilhem, divulguem. Você odiar, compartilha mais ainda. Por favor, divulgue para eu ser cancelado. Tá bom assim? Muita cagação de regra. Pouquíssimo. Até cuspi agora. Até cuspi de empolgação. E foi quase na cara do Felipe. Brasil, ziu, ziu, ziu. Ha ha ha!